Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 637. São as conversas habituais, quinta-feira à noite, a partir das 9, alternativa a finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Passe por lá. As nossas emissões mais recentes estão em arquivo, disponíveis para escuta e também para download. Precisamente a da semana passada, já lá está disponível. Importa destacar este facto, uma vez que é a primeira parte da conversa que hoje vai ter conclusão, conversa com Luís Carlos Amaral. António, apresenta o que nos reserva a edição desta semana.
Boa noite. É a conclusão, como foi dito, da conversa iniciada a semana, passada semana com o Luís Carlos Amaral, coautor, com Mário Jorge Barroca, de um ensaio, um trabalho de história de investigação, Teresa, a Condessa, a Rainha, a edição da Temas e Debates Circulatores, deste ano 2020, de janeiro. É a conclusão dessa conversa fascinante, muito interessante, pistas em substância e abundantes para aqueles e aquelas que queiram dedicar-se a um período da nossa Idade Média, o surgimento do Reino de Portugal. Mas é o retrato de uma mulher, Dona Teresa, tentando libertar-se daquilo que era o controle férreo de Castela, de Leão e Castela, Dona Urraca, o seu sobrinho Afonso VII, até aos conflitos que depois irá ter com a nobreza do Baixo Minho, Paz de Sousa, Penafiel, os Senhores da Meia, mas isso são temas para desenvolver na nossa conversa e também o papel importantíssimo que três figuras da Igreja da Arquidiocese de Braga tiveram neste processo: Dom João Peculiar, São Geraldo, neste papel e nesta conivência e incentivo para a independência do Reino de Portugal. Uma conversa fascinante. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço. Cuidem-se, distanciamento físico e sempre melhores leituras.
Luís Carlos Amaral é licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, instituição onde obteve os graus de Mestre em História Medieval em 1987 e o de Doutor em História em 2008. Nessa mesma instituição, é docente do Departamento de História. Tem lecionado sobretudo disciplinas da área da História Medieval de Portugal, História Geral da Idade Média e História da Igreja em Portugal. É autor de mais de 5 dezenas de estudos, entre livros e artigos. Escreveu, em parceria com Mário Jorge Barroca, a biografia Teresa, a Condessa Rainha, uma edição da Temas e Debates.
Professor, vamos a este livro, a este estudo, a este trabalho de historiográfico, de história, sobre a figura de Dona Teresa. O manancial é abundante, isto é quase como as cerejas, tira-se uma e elas saem em catadupa, umas atrás das outras. De qualquer das formas, iremos ater-nos a três, quatro, cinco pontos fundamentais deste seu livro. Em coautoria com outro professor da Faculdade de Letras do Porto. Pode dizer-se, para início de conversa, que tudo isto resulta de uma espécie de espírito de cruzada, o século XI, a primeira cruzada contra os infiéis. Há muito também essa tendência de fazer deslocar essa vontade, porque era mais curta, o território onde iria exercitar-se o espírito bélico era muito mais próximo da Borgonha, da Gascônia, da Provença, de uma série de regiões da França, do Sacro Império, resultante daquilo que foi a dimensão política de Carlos Magno. Era esta vontade inicial do espírito de cruzada que depois leva até o próprio Dom Henrique a participar de uma das cruzadas. De qualquer das formas, Estes homens, Dom Raimundo, Dom Henrique, parentes muito afastados, a fazer fé na tábua biográfica que estabelecem também neste seu livro, é a partir daqui que estes homens começam a ganhar e a criar protagonismo e a intervenção. Interessa-nos mais Dom Henrique e Dona Teresa. Dona Teresa terá 3 décadas de vida pública, se quisermos, acompanhando, e depois como viúva e também como mãe, todo um processo que vai sendo construído ou irá construir-se de uma forma muitas vezes hesitante, muitas vezes titubeante, mas de uma forma segura, objetiva, para um determinado fim que é, vamos lá, acelerado quando irão entrar em liça outros protagonistas que são da parte norte do Rio Minho. Mas já lá iremos adiante. Para início de conversa, pode dizer-se que é um pouco esta o ponto de partida?
Sim, sem dúvida. Digamos que, em termos de história geral da Europa, a Península Ibérica e o processo de confronto entre a cristandade e o Islão constitui uma espécie de antecâmara daquilo que virão a ser as cruzadas. No entanto, devemos ter sempre cuidado que, apesar de nós encontrarmos no processo expansionista hispânico, vulgo a Reconquista, muitos ingredientes e muitas semelhanças com o processo das cruzadas, são movimentos distintos. Sendo verdade, no entanto, que, sobretudo a partir dos finais do século XI e ao longo do século XII, houve um grande esforço por parte das entidades políticas hispânicas, dos monarcas e não só, de aproximar o mais possível a guerra que se travava na Península Ibérica da guerra que, enfim, era conduzida na Terra Santa, nas terras da Palestina. Isso resulta de várias circunstâncias, das preocupações cada vez maiores de relações políticas com os territórios de Além-Pirineus, com os poderes de Além-Pirineus, e também, evidentemente, procurar recolher benefícios dessa circunstância. Benefícios que se traduziram na vinda, com alguma regularidade, de contingentes de cruzados que vão colaborar ativamente na reconquista hispânica, na criação, por exemplo, das ordens militares, à imagem daquilo que estava a acontecer na Terra Santa. Portanto, a Península, digamos, os poderes peninsulares perceberam, digamos, a mais-valia que resultava da aproximação destas duas situações, sendo que elas são distintas. No caso específico da Reconquista, que é o que mais nos interessa, a Reconquista, independentemente de ser politicamente correto ou incorreto, digamos, o conceito, no seu sentido mais estrito, é uma formulação da historiografia do século XIX, que tem uma carga pesadíssima, digamos, de caráter nacionalista, mas a verdade é que, para ser devidamente entendida, a Reconquista deve ser vista como uma espécie de composto que contempla no seu interior elementos de vária ordem, que, a partir, sobretudo, da segunda metade do século VIII, relembro que a invasão islâmica, que é simultaneamente invasão, migração, expansão, enfim, tudo cabe nisso, ocorre em 711, e a partir dos finais do século VIII, início do século IX, sobretudo coincidindo com o reinado de Afonso II das Astúrias, nós começamos, nas regiões das montanhas do norte, a ver, como eu há pouco referia, um movimento cada vez mais ordenado e organizado. Ora, a partir dessa altura, sobretudo a partir dessa altura, nós percebemos que vão sendo colocados no terreno várias componentes. A primeira e a mais visível, evidentemente, é a do esforço militar. Uma guerra que vai, digamos, evoluindo, deixando de ser cada vez menos defensiva para passar a ser mais ofensiva e traduzindo-se na primeira ocupação de territórios. Territórios que não estavam ocupados pelo Islão, ainda estamos muito longe do Val do Douro, mas ainda assim territórios ocupados a partir das Astúrias. Portanto, a questão militar é, sem dúvida nenhuma, a primeira que se coloca. Mas, rapidamente, se percebe também que a viabilidade da ocupação militar depende muito da capacidade de, logo a seguir, se organizar o território. A posse do território implica o ordenamento e organização do território. Portanto, na Reconquista entra também um processo de povoamento, repovoamento, reorganização, enfim, podemos lhe chamar 500 coisas, mas que em última análise visam a integração do território. Ora, esta integração e organização pressupõe o quê? A fixação do povoamento, a construção e instalação de poderes, é nestes precisamente que vêm também as instituições eclesiásticas e que dão um contributo incontornável na organização desse território. Com o tempo, isto de forma simplificada, percebemos, já no século IX, que começam a ser introduzidos também determinados elementos que nós não temos dúvida nenhuma em classificar de caráter ideológico. Portanto, começa a haver um conjunto de ideias explicativas sobre este processo, que tentam legitimar, fundamentar, justificar todo este processo expansionista sobre outros territórios e outras comunidades. Isso faz-se como sempre se fez até hoje, recorrendo aqui a que é invariavelmente a reconstruções históricas do passado, portanto invocando um passado e, enfim, narrando de uma forma que seja muito funcional para o presente e deitando mão a outros recursos, nomeadamente do ponto de vista religioso. Ora, é esta amálgama, digamos assim, de elementos que vai evoluindo e que, quando chegamos ao século XI, está perfeitamente articulada entre si. E a Reconquista está, digamos, já plenamente definida. Desde os ingredientes ideológicos às questões estritamente bélicas, às estratégias, às táticas, enfim, a tudo isso, já está, este composto já está feito. Portanto, para os homens, a partir de meados do século XI, enfim, um bocadinho, talvez já aí antes, mas a partir daí, seguramente de forma, digamos, alargada, há essa consciência de que a guerra para o Sul não é uma guerra como outra qualquer. É uma guerra, diríamos nós, entre uma verdade, que é a verdade dos cristãos, sobre uma, digamos, mentira, isto simplificando os termos, que é o Islão. Portanto, o Islão não é apenas o inimigo que domina outros territórios, é também, o infiel. Ora, isto foi uma evolução lenta, em que estes elementos todos se foram cruzando e se foram justificando uns aos outros. E criou-se, portanto, esta amálgama fascinante e extraordinariamente sedutora, sobretudo ao nível dos, digamos, ideológico. Nós em história costumamos explicar muitas vezes, para um historiador, vou exagerar um bocadinho, é quase irrelevante perceber se os fundamentos da ideologia são verdadeiros ou falsos. As mais das vezes são falsos, mas pronto, não é assunto, digamos, não é o principal assunto. O principal questão é perceber se a ideologia mobiliza ou não mobiliza. Se é suficientemente sedutora.
Motivadora, motivadora para
exatamente. Pronto, isso é que interessa criar... do ponto de vista da história. Ora, o que nós percebemos é que o culto, por exemplo, ao apóstolo Tiago, a trasladação das relíquias de Santo Isidoro de Sevilha, que é uma das glórias do mundo visigodo, portanto, do século VII para o norte cristão, em meados do século XI. A invocação de um passado verdadeiramente mitificado do mundo dos godos, da unidade dos godos, tudo isso que assenta em bases muito pouco, digamos, sustentáveis do ponto de vista da veracidade, vão mobilizar a sociedade hispânica. Já há muitos anos, uma historiadora norte-americana escreveu um interessante volume, uma hispanista, sobre precisamente o processo da reconquista no século XII, e o título da obra dela, é um título, digamos, que sintetiza muito bem isto que eu acabei de dizer. Chamou a ela, à península do século XII, uma sociedade organizada para a guerra. Que sim. Vive em função da guerra.
Exatamente, do espírito bélico.
E, portanto, a guerra é considerada como o grande processo. Ora bom, desse ponto de vista, a guerra com o Islão, evidentemente, não deixará de atrair, depois em conjunturas muito particulares, que não vale a pena estar aqui a referir, começará a atrair os interesses de além Pirineus. Não só a guerra, mas também a abundância, por exemplo, de metais preciosos, nomeadamente ouro, no mundo islâmico, numa Europa carente de ouro, tudo isso começará lentamente a atrair os olhos de além Pirineus, e por isso não é de estranhar que haja aqui uma espécie de antecâmara das cruzadas, de ensaio das cruzadas, mas as cruzadas serão um outro movimento, mesmo que se contaminem mutuamente, e como eu dizia há pouco, os cruzados farão variadíssimas intervenções na Península Ibérica, no caso específico de Portugal. A primeira será a da conquista de Lisboa, não é? Em que se revelaram incontornáveis para D. Afonso Henriques conquistar Lisboa.
Uma das questões, e vamos agora aqui, sabe-se que Dona Teresa era uma filha bastarda. Também se sabe que na fase inicial, o casamento de Raimundo com Urraca é-lhe atribuído, ou são-lhe atribuídos, estes territórios do Noroeste. Posteriormente, Dom Afonso VI reverte a decisão e atribui estes territórios a Dom Henrique e a Dona Teresa. Sem estarmos, porque Dona Teresa, há sempre aquelas leituras muito apressadas que dizem que, sendo filha bastarda, provavelmente os favores paternos não seriam os mais, vamos lá, condizentes, mas percebe, por interposta pessoa, neste caso Dom Henrique, que era, para além de um chefe militar, um homem com atributos, com qualidades organizativas a nível bélico, a regimentar as tropas, de alguma bravura, também era o arguto suficiente no plano político para não se deixar envolver nos jogos que, também em segundo plano, existiam naquilo que seria o Reino da Galiza, eventualmente para simplificar. Até que ponto é que é verdade? Ou é uma pressa interpretativa? Ou o que faz reverter, no caso, Dom Afonso VI, porque ele também anda envolvido com outras questões, também com Castela, com os outros reinos peninsulares, do norte da península, sabendo-se que também as incursões dos muçulmanos a sul, muitas delas eram feitas com a conivência de alguns nobres a norte do Rio Tejo, do Douro. Como é que este jogo geopolítico inicial se manifesta e é depois consequência direta, mais tarde, do papel de Dona Teresa, sabendo nós que Pedro Froilaz de Trava rapidamente é ultrapassada a vontade que ele possui de estabelecer o Reino da Galiza, e depois iremos adiante desenvolver este tópico no que respeita aos filhos e a tudo o que irá acontecer em sucedâneo.
Bom, aquilo a que se refere é de facto um momento decisivo, uma fase decisiva. O último quartel do século XI e o primeiro quartel do século XII são, digamos, um momento, insisto, decisivo para o que virá a acontecer a seguir. É verdade que parte, digamos, da nossa dificuldade de compreensão hoje em dia resulta dos escassíssimos vestígios documentais que chegaram até nós. E quando digo vestígios documentais é de toda a ordem, não é exclusivamente os documentos escritos, que neste caso serão mais explícitos. Faltam-nos documentos escritos, faltam-nos muitos, temos poucos, faltam-nos também textos de caráter narrativo, digamos que, apesar de, como nós sabemos, por essa altura as crónicas serem demasiadamente, marcadas por interpretações preconcebidas e preconceituosas, etc., etc.
Mas até misóginas, se quisermos, até com alguma misoginia, no caso.
Exatamente, sem dúvida nenhuma, mas tem a grande vantagem de tentarem dar explicações verosímeis, mesmo que nós não as aceitemos e as podemos invalidar, mas tem a vantagem de tentar compor as coisas. Aliás, são os nossos antepassados, aquilo são textos historiográficos, não da história que nós fazemos hoje. Ora, nós hoje pretendemos fazer o mesmo. E digamos, o desafio que se coloca sempre a um historiador é sempre o mesmo. Estejamos nós a tratar, seja o que for. Nós temos, digamos, um imenso puzzle, do qual conhecemos no início vagamente os contornos e do qual sobreviveram, por regra, meia dúzia de peças. Quanto mais recuamos no tempo, essa meia dúzia de peças é ainda mais reduzida. E a tarefa do historiador é sempre tentar pegar nestas peças e conjugá-las de forma verosímil. não é? E que nos permitam aceder aos outros milhares de peças que não chegaram até nós. Portanto, é o primeiro, digamos, questão que devemos ter em conta, que parte da nossa incompreensão resulta dos escassos testemunhos que chegaram até nós. Mas, dito isto, não significa de modo nenhum que esses tempos não fossem efetivamente complexos, mesmo para os contemporâneos. E a primeira coisa que devemos dizer sobre isto é o facto de estarmos num tempo em que nada, absolutamente nada, está definido. E que várias conjugações políticas são possíveis. Exagerando um pouco, eu diria que, digamos, a volatilidade, como é que se diz?
O caráter volátil,
exatamente, de muitas das decisões fazem com que aquilo que seja verdadeiro de manhã à tarde já não é. E que as alianças se façam e desfaçam a uma velocidade verdadeiramente impressionante. Mesmo para a altura, digamos, as pessoas convivem com esta realidade. Isso aí não é invenção do historiador. Porquê? Porque várias conjugações são possíveis. É, aliás, isto que permite entender que Dom Afonso Henriques, que não nasce rei,
pois,
se tenha feito rei. Tenha construído a sua realeza. Um século depois já seria completamente impossível.
Era o quarto filho.
A cristalização dos poderes na Europa já não tornaria de forma nenhuma. Seria muito mais difícil, se não mesmo impossível. Nestes finais do século XI e neste século XII, isto ainda é possível. Isso explica essa agitação no final do reinado de Afonso VI, como já tinha sido no final do reinado do seu pai, Fernando Magno, ou Fernando I, que o reino se reparte, e o reino de Leão e Castela voltará a repartir-se na morte, a seguir à morte de Afonso VII, pela última vez. Dividir-se-á no reino de Leão para um dos seus filhos e no reino de Castela, para outro dos seus filhos. Portanto, ainda nada estava definitivamente consagrado. E Afonso VII morre em 1157. Portanto, em meados do século XII, ainda nada está verdadeiramente definido do que são os grandes poderes, os grandes espaços políticos da Península Ibérica. Ora, aquilo que se compreendera do ponto de vista político no norte cristão, na grande unidade política maior de todas e mais importante, que é o Reino de Leão e Castela, vinha sobretudo do reinado de Fernando I, o pai de Afonso VI, o bisavô do nosso Dom Afonso Henrique. Ora, quando Fernando I chega ao poder em 1037, ele vai unificar pela primeira vez Leão e Castela e a Galiza. Constituindo pela primeira vez, ele é o primeiro monarca de Leão e Castela. Ora, o que Fernando Magno percebeu durante a sua governação, pelo menos é isto que nós podemos intuir das suas medidas e que depois foi grandemente aprofundado pelo filho que acabou por, digamos, suceder em última análise, que foi Afonso VI, é que a viabilidade deste reino dependia muito da capacidade, a viabilidade e a unidade do reino dependia muito da capacidade de equilibrar as grandes partes que constituem no reino. Sobretudo as três ou quatro maiores, se quiser. Leão, Castela, as Astúrias e a Galiza. Mas sobretudo Leão e Castela e a Galiza também. E dentro de cada uma destas há ainda, digamos, outros espaços. No caso da Galiza, claramente a Galiza do Sul, a terra portucalense. Ora, equilibrar estes territórios é o mesmo que dizer equilibrar os interesses das elites que dirigem estes territórios. E a governação destes monarcas dependeu sempre muito da capacidade que tiveram ou não tiveram de controlar estes grupos, que são extraordinariamente ambiciosos. Ora, é neste contexto, assim, muito genericamente desenhado, que temos que compreender o período de Dona Teresa e o período de Dona Urraca. E antes deles, o período do Condado Portucalense. Quando se aproxima o final do governo de Afonso VI, o monarca está velho e doente, e depois de seis casamentos, conseguiu apenas ter um filho varão, que ainda por cima morreu quase criança na batalha de Euclés, e portanto tem apenas como sucessora legítima uma filha. E aí, claro, os poderes reposicionam-se para tentar colher, digamos, os maiores benefícios. Raimundo, que estava na esperança de poder vir a ser rei, morre ainda antes do sogro. Urraca herda, mas impõe-lhe o casamento com Afonso I de Aragão, que vê aqui uma excelente oportunidade de poder avançar para o lado ocidental e tomar algumas terras, pelo menos ao lado castelhano. O nosso Dom Henrique, provavelmente, eu cada vez me convenço mais, aspirou também que num determinado momento talvez ele também conseguisse chegar a monarca. Também vai morrer pelo caminho, como sabemos.
Em 112,
longa.
É? Ele morre em 1112 e também ficou pelo caminho, pelo menos.
Portanto, é mais uma carta que estava digamos, em cima da mesa e que agora está fora do baralho. E em determinado momento, Dona Teresa, também mercê da conjuntura muito específica do Noroeste, vai jogar também as suas cartadas. Quando a partir de 1117, e é isto que nós, eu e o meu colega Mário Barroca, defendemos, e é talvez uma das, enfim, novidades, que não são muitas, e espero que tenha algum futuro como pista de investigação, quando ela se começa a invocar como rainha, não está a pensar de modo nenhum em Portugal, isso é coisa que não existe. Mas está a pensar na restauração do Reino da Galiza, do velho Reino da Galiza. E está a fazê-lo como? Sentindo-se como era filha de Afonso VI, atenção que a questão da legitimidade ou ilegitimidade é um problema posterior, não é um problema que se coloque na altura.
Na altura, claro.
Posteriormente, lá está, essas reinterpretações do passado, digamos, são sempre revisionistas, de acordo com os interesses do momento. Enfim, sem querer estabelecer paralelismo nenhum, estamos neste momento a viver, e não estou a fazer nenhum juízo de valor, a viver um momento com esta questão das estátuas
que
nos permite observar em direto o que são estes processos de revisitação e de revisão do passado de acordo com os interesses do nosso tempo. Não discuto se são legítimos ou não, mas, digamos, isto é recorrente ao longo da história, e a questão da legitimidade ou ilegitimidade foi um problema posto depois. E uma das formas de engrandecer ainda mais um Afonso Henriques é, como é óbvio, isto é uma técnica bem conhecida, é diminuir todos aqueles que o envolvem, nomeadamente o que estava antes, a sua mãe.
É, principalmente a mãe.
E, portanto, no caso concreto de Dona Teresa, a partir de 1117, quando começa a utilizar a designação de Regina, portanto, de rainha,
assim,
não apenas porque é filha de rei, e portanto, na altura isso ainda, digamos, acontecia, mas sobretudo porque isto também é uma declaração política. Do mesmo modo que o Raca governava uma parte da herança paterna, ela também tinha direito a governar, em pé de igualdade, outra parte da herança paterna. Isto, claro, ligado com os interesses galegos, etc, etc. Pronto. Estas ligações depois, estes vasos capilares, sempre comunicantes entre si, das relações e dos interesses políticos. Convém termos em conta que ao longo de todos os tempos históricos sempre existiu a grande preocupação, creio que está ligada à natureza humana, de funcionar em rede, de encontrar redes de influência, de pressão, os chamados lobbies, etc, etc. Portanto, nós não inventámos nada, temos hoje métodos sofisticadíssimos para fazer as coisas. Também neste tempo se cruzam estas ligações sempre múltiplas e, claro, por vezes para nós, voltar ao início, se tornam um bocadinho complexas, difíceis de compreender, confusas e, portanto, vamos perante, porque, digamos, temos escassos testemunhos para podermos avaliar a situação. Por isso, nós, historiadores, vamos acumulando, digamos assim, interpretações, procurando ir sempre um bocadinho mais além daquilo que fizeram os nossos, aqueles que nos antecederam.
Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original, se realmente não quiseres querer-te mal. Olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original, se realmente não quiseres querer-te mal. Olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país foi outro dia ao alfaiado encomendar paletas novas para o mundo sem mais vagar. E se dizer e se elogiar, que bem que chique, que beleza, para fora com franqueza parece outro com essa. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga, eu não sei. Não te deixes assim vestir. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga, eu não sei. Não te deixes assim vestir. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga, eu não sei. Não te deixes assim vestir. Não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original, se realmente não quiseres querer-te mal. Olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai, Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original, se realmente não quiseres querer-te mal. Olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ao meu país, o alfaiate respondeu, venha cá, quero saber com que linhas se cruzará. O fato feito que fará a sensação das redondezas, bem que eu não tenho a certeza que seja de elogia. É que há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. É que há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. É que há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. Não te deixes assim vestir. Ai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país, outrora usando fraco luvem paletó, se rebentar pelas costuras é só que o fato que é da trisavó não é necessariamente aquele que no presente nos fará soltar um ó. Porque há coletes que são de forças, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. Assim como há meias que não cão de ser inteiras, por muito que eu queiram ser, não te deixes assim vestir. Porque há casacas feitas já para ser viradas, por mais que eu diga ou não sei, não te deixes assim vestir. Assim como há botas difíceis de descalçar, por mais que eu tente não ser, não te deixes assim vestir. Assim como há laços feitos já para te enforcar, por mais que eu diga ou não ser.
Mas uma das questões também aqui é o afastamento de Dom Henrique do rei de Leão e Castela, porque percebe-se que a decisão do rei de Leão e Castela casar a sua filha com o batalhador é um erro estratégico enorme. Sim, sim. E isto leva a incompreensões, a afastamentos, que depois, tarde ou cedo, irão aparecer à tona deste jogo complicado geopolítico. Após a morte do conde, Dom Henrique, é a Dona Teresa que fica à frente. O professor, e sabe-se que assina textos como Regina, sem estarmos agora aqui com a revisão da história ou fazer interpretações subliminares dizendo que estaria aí, de uma forma incipiente, o futuro Reino de Portugal. De qualquer das formas, também é possível, digo eu, perceber que há uma certa autonomia ou uma independência.
Sim, sim.
Um voluntarismo, mesmo que seja voluntarista a nível pessoal, por parte de Dona Teresa e daqueles que a rodeiam, em relação à parte norte, se quisermos, do poder político, que começa a criar algumas fricções e fissuras neste próprio poder que depois se vão arrastando ao longo do tempo. Professor?
Sim, sim, sim. Sim, digamos, tudo isto, digamos, para ser, digamos, compreendido, nós devemos integrar isto num cenário mais vasto, que é o da construção da Europa e aquele que parece que é o primeiro grande modelo político da construção da Europa, como disse antes, a Europa tal como nós ainda hoje entendemos, que é o modelo, enfim, genericamente designado por modelo feudal.
Uhum.
Ora, o modelo feudal tem algumas características gerais e depois milhões de variações ao longo de toda a Europa.
Uhum.
Mas há um elemento, digamos, que lhe está na raiz, que é o daquilo que nós chamamos vulgarmente a fragmentação do poder.
Do poder. Uhum.
E, portanto, em que, digamos, um poder central, de caráter público, nas mãos de um rei ou de um imperador, acaba por se diluir, fragmentar e repartir por múltiplos poderes de escala local, na melhor das hipóteses, regional. A Península Ibérica conhece também, evidentemente, de acordo com as suas circunstâncias particulares, conhece também a divulgação deste modelo e a organização em função deste modelo. Portanto, quando nós colocamos isto como um quadro interpretativo, percebemos melhor estes jogos de poder e isto que os senhores locais e regionais tentam fazer sempre em seu benefício. Ora, convirá lembrar que quer Henrique, a nós interessa obviamente mais Henrique, para o caso português, são, digamos, homens que vêm da Borgonha, homens feitos, não é? Maduros, apesar de muito jovens, enfim, por altura já homens maduros, e vêm, digamos, de uma das áreas mais feudalizadas de toda a Europa. Portanto, politicamente, digamos, o seu pensamento, a sua forma de entender e de organizar os territórios de que eram senhores, vai muito ao encontro destes modelos que eles terão necessariamente que adaptar à realidade peninsular e conviver com ela. Portanto, qualquer um deles, e sobretudo Henrique, atuam claramente como um senhor feudal. A concessão do condado que lhe foi feita através do casamento ou juntamente com o casamento com a Dona Teresa, nós não conhecemos, aliás, durante séculos andamos infatigavelmente, historiadores portugueses, à procura do documento da concessão, nunca se encontrou porque provavelmente nunca existiu. Certamente que Afonso VI concedeu ao conde Dom Henrique sob determinadas condições, de que têm muito a ver com a tradição hispânica, ou seja, onde se mantém sempre muito presente uma espécie de supervisão do rei, mas certamente que o conde Dom Henrique não o terá entendido exatamente assim e, sobretudo, não praticou esse poder que lhe foi confiado, da forma que o rei mais pretenderia. Quanto a isso, não há dúvidas nenhumas. E praticou de uma forma que nós diríamos muito identificada com aquilo que era a prática da Além-Pirineus e, sobretudo, da sua Borgonha natal. Ou seja, o conde Dom Henrique, sem dúvida nenhuma, exerceu um poder claramente feudal neste território. E o que é um poder feudal, também muito sumariamente, é um poder que está, digamos que, reproduz, ou uma escala limitada, aquilo que são características próprias de um poder régio de caráter público. Portanto, ele não foi rei deste território, mas exerceu um tipo de governo muito semelhante àquilo que era próprio da realeza. Ora, isso foi ao encontro de um processo evolutivo que estava a acontecer neste território, nas terras a sul do Minho, sobretudo no interior das suas elites, e em grande parte motivado esse processo, ou acelerado esse processo, pela constante, pela circunstância de estarmos num território de fronteira e pelo constante exercício da guerra. A guerra é, sem dúvida nenhuma, talvez o principal fator de promoção social, política e económica das elites deste território. Ora, esses senhores vão se entender muitíssimo bem com o Dom Henrique, ao contrário do que seria expectável. Alguém que vem de fora, de muito fora, que lhes era estranho. Mas a verdade é que ele se vai apoiar sistematicamente nestes senhores. E, portanto, a ação governativa do conde Henrique vai se cruzar com um processo que estava em curso neste território. Ora, isso conduziu a uma gradual autonomização deste território, das terras a sul. Num primeiro momento não é tanto a sul do Minho, é sobretudo a sul do Lima, mas não tardará muito a sul do Minho. Já há muitas décadas, nos anos 20, o grande investigador e historiador da história do direito, e não só, o professor Paulo Mereia, num conjunto de três pequeninos, muito pequeninos artigos, verdadeiramente luminosos, sobre a evolução do nome de Portugal, tinha definido com muita clareza, que é precisamente a partir da segunda metade do século X que o topónimo Portucale e as suas variantes começam a designar não tanto a velha Civitas de Portucale, na Foz do Douro, mas um território,
uma região,
que pela altura andaria vagamente entre o Lima e o Douro, nunca é o Douro, não é? As terras de Santa Maria sempre fizeram parte daquilo que é hoje a Feira e Gaia, sempre fizeram parte do entre Douro e Minho. E, portanto, percebe-se que, digamos, ao emprestar o topónimo com este significado, é uma terra que vai ganhando identidade. Continua a estar na Galiza. Os documentos dizem muitas vezes, na Galiza, território portucalense. In Galécia, território portucalense. Isso diz-se. Não, é? Não são muitos os documentos. Mas ele teve, enfim, era um homem particularmente dotado, a finura de perceber que tinha havido a evolução deste topónimo. Ora, o batismo de um território é meio caminho andado para a sua identidade, para o seu desenvolvimento da sua identidade. Ora, isso era um sinal evidente que esta terra, terra de fronteira, estava a ganhar uma identidade muito própria no coração da terra a que pertencia, que era a velha Galécia, não é? A Galiza. Ora, é esse processo que no século XI já está muito mais avançado e que se vai cruzar com os interesses de Dom Henrique. Uhum. Portanto, Dom Henrique e Dona Teresa considerarão num determinado momento este território como uma espécie de reserva segura, sobre a qual, apoiados na qual, eles podem aspirar a mais. Um Dom Henrique que provavelmente, enfim, não temos muita informação sobre isso, até porque ele morre, enfim, com o processo mal iniciado, pouco tempo depois do sogro, terá tentado, a partir deste trampolim, tentar ir mais longe para o Reino de Leão, e depois Dona Teresa tentará numa outra direção, a restauração do Reino de, da Galiza.
Da Galiza.
Não, não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso.
Era o objetivo de Dona Teresa, de facto, é essa questão
da restauração. É um objetivo que congrega, digamos assim, apoios múltiplos. Uhum. Repare, a Galiza tem um problema. A partir do momento que a terra portucalense foi autonomizando, a Galiza defronta-se com um problema vital. Vital no sentido que, digamos, determina muito a manutenção de um estatuto importante ou não, interventivo ou não, no seio da cada vez mais poderosa Coroa de Leão e Castela. Ou seja, a Galiza não tem para onde se expandir.
Pois, claro.
Isto é vital. Para o lado ocidental, Leão, inclusivamente, já tinha ocupado alguns territórios que tradicionalmente pertenciam à Galiza histórica, que, por exemplo, toda a região do Bierzo, a riquíssima terra do Bierzo, os leoneses tinham-lhe deitado a mão, e, portanto, a partir do momento que a sul e para sul, quando as terras portuguesas vão ganhando a autonomia, também os grandes poderes galegos não têm hipótese de expandir para sul. Ora, o tempo de Dona Teresa aparece como a última grande oportunidade da Galiza. Como? Através de, digamos, a penetração, uma vez mais, nas terras do sul. E é o que vão conseguir a partir de 1117, aproveitando a conjuntura, algumas conjunturas momentâneas, como ataques muçulmanos na linha do Mondego, enfim, a intranquilidade geral do reino de Leão e Castela com o Raca, vão aproveitar essa oportunidade. E por isso as tentativas de casamento, uma delas consumada com o Fernão Pérez Trava com Dona Teresa, permitia a uma parte da alta aristocracia galega, cruzar-se com o sangue régio leonês, casar num dos seus filhos, o filho do conde, o mais poderoso magnata galego, do Pedro Freilaz, Fernão Pérez, com Dona Teresa, que era de ascendência régia. E, portanto, a alta aristocracia galega cruzava-se com a condessa portucalense, descendente, filha do rei, do imperador Afonso VI. Portanto, reconstruir o reino da Galiza, reabrindo o corredor de acesso ao sul, através da legitimação régia que Dona Teresa representava, era evidentemente um absoluto sucesso. Os senhores, os chamados barões portugalenses, as elites a sul do Minho, é que não estavam para aí virar.
E era aí que é um dos últimos tópicos da nossa conversa. Até que ponto é que, também paralelamente, o professor introduziu e bem, Soeiro Mendes da Maia, os senhores de Pombeiro, Ribadouro, todas estas elites políticas e militares, sabendo que eram homens de grande poder, começam a deslocar-se, ou pelo menos a descolam, da vontade de Dona Teresa, e também aparece de uma forma, vamos lá, lateral, mas com a sua importância, a ascensão de Dom Afonso Henriques, que percebe rapidamente, apesar do desaire do cerco de Guimarães, mas a Batalha de São Mamede é realmente o momento-chave onde tudo isto se vai redirecionar, ou seja, os senhores, inclusivamente com o infante, ou pelo menos o filho do Duque Dom Henrique, assume uma estratégia completamente autónoma da mãe, diferente, autónoma completamente. Há uma ruptura que leva ao ponto de se perceber que há toda uma estratégia a ser jogada nos bastidores, em que, por exemplo, o senhor de Baião, à última da hora, resolve decidir inverter todas as opções que tinha feito até ao momento e vai na direção certa, passe também o apressado da designação. Isto por um lado. E até que ponto também estes homens eram tão poderosos, no caso concreto dos Mendes da Maia, que coloca um seu neto, ou é colocado um seu neto, como cabeça da Igreja de Braga, para perceber que há toda aqui uma estratégia muito bem definida, muito bem pensada, de homens, senhores poderosos, que, por uma forma, vamos lá, quase violenta, à força, optam por uma outra direção para este espaço geográfico e político, até.
Claro. Bom, tocou na questão central, aquela que definitivamente vai despolitar todo o processo. Mas isto não significa que, digamos, a forma como as coisas evoluíram e conduziram ao conflito, ao confronto de São Mamede, tenham sido pensadas em função do futuro que veio a ocorrer. Isso creio que não, que é bastante, digamos, temerário concluir, mas foi isso, evidentemente, que a historiografia portuguesa foi solidificando numa visão nacionalista. Atenção, quando digo nacionalista, não é necessariamente em sentido pejorativo. Foram formas de entendimento da história que nós hoje não são, evidentemente, defensáveis por várias circunstâncias e, sobretudo, porque não permitem compreender o que realmente, ou aproximarmos-nos mais do que aquilo que realmente aconteceu. É óbvio que muitas destas leituras resultam, enfim, brincando um pouco, da circunstância de nós conhecermos o final do filme. E como sabemos como tudo resultou, temos tendência a olhar para trás em função desse horizonte. Mas a verdade é que os homens de São Mamede não podiam, de modo nenhum, imaginar o que vinha antes. Ora, a questão de São Mamede, muito rapidamente, resume-se aqui. Evidentemente, para estes senhores das terras do Entre Douro e Minho, gente que tinha edificado, construído o seu poder no interior deste território, e à custa, sobretudo, do exercício da guerra e do domínio da terra, dificilmente poderia ver com bons olhos a chegada, digamos assim, de concorrência. Dificilmente poderiam ver no interior das suas terras gente que vinha disputar os seus poderes e os seus
privilégios. E os privilégios?
Exatamente. Ora, como eu tinha explicado antes, para a Galiza esta era uma questão vital. Reabrir o corredor de acesso às terras de conquista para ganhar de novo espaço de manobra. A verdade é que a formação de Portugal ditou o confinamento, e sei a propósito dos tempos em que vivemos, o confinamento da Galiza. A Galiza iniciará o seu período de diluição no conjunto da Croa de Leão e Castela a partir dessa altura. É exatamente aí. Portanto, o período de Dona Teresa é, em termos políticos, o momento da última grande cartada política de algumas elites galegas. Nem são todas, de algumas elites galegas. Ora bom, não é por acaso que a partir de 1117, quando se inicia o processo de aproximação definitiva com os galegos, nos começaram a surgir os primeiros próceres galegos no território, primeiro Bermudo Pérez de Trava e depois Fernão Pérez de Trava. Ora, quando aparece Fernão Pérez de Trava, sobretudo a partir de 1121, aí é que vem, digamos, a ofensiva galega, mal nos aparece Fernão Pérez de Trava. Fernão Pérez de Trava está imediatamente nas terras do sul, está na fronteira.
Pois, está.
Senhor de Viseu e Coimbra.
E Coimbra,
portanto,
exatamente.
Percebe-se claramente a estratégia. É, a chave está na guerra e no exercício da guerra. Ora, é a partir desse momento que nós temos os primeiros sinais que os senhores portugaleses começam a desentender-se disto. Portanto, até aí, eles com Dona Teresa estão ao lado da Dona Teresa, porque Dona Teresa manteve, digamos, aquilo que foi o fio condutor do governo do seu marido. A partir do momento que ela se afasta, eles desentendem-se. Ora, este avolumar de situação, que foi meticulosamente, digamos, estudado por muitos autores, mas mais recentemente, enfim, acho eu de forma mais arguta, por José Matoso, conseguiu demonstrar com grande, digamos, finura de interpretação as várias fases em que se vão descolando de Dona Teresa. Portanto, quando, primeiro em 1121, a partir de 1125 a descolagem é total. Ora, é a partir de 1125 que nós começamos a ouvir falar pela primeira vez, em termos públicos, da figura do infante Afonso Henriques. Porque até aí, verdadeiramente, não se sabe muito bem quem é esta personagem. Bom, ora, o que nós percebemos hoje, abreviadamente, é o seguinte. É que estes homens perceberam que o movimento interno de oposição a Dona Teresa e a galegos, eu quando digo galegos não são apenas galegos, mas enfim, para comodidade de linguagem, não é? Isto exigiria ser mais explicado, porque não são todos os galegos. Dom Afonso Henriques tem do seu lado vários galegos, mas enfim, vamos simplificar um bocadinho. Mas o que estes homens percebem é que também todo o seu movimento tem que ser um movimento legítimo. Portanto, a oposição que resulta em Saint-Mamed, esse crescendo de hostilidade que resultará em Saint-Mamed, é, num primeiro momento, é este o primeiro significado de Saint-Mamed, uma espécie de arrumação interna da casa.
Uhum.
É um ajuste de contas regional, em que os grandes senhores, as grandes famílias, os Maias, os Sousas, os Rivadouros, os Baião, uhum, toda essa gente, limpa a concorrência internamente.
Guedões e por aí fora, toda essa gente, não é?
Exatamente. Uhum. Limpam, digamos assim, a concorrência.
Oh, professor, sem lhe perder também e cortar a forma de pensar...
Não, faça favor.
Até que ponto é que a figura do Bispo do Porto, Dom Hugo, também está envolvido neste tipo de estratégia, sabendo-se que, no plano religioso, era um ariete de Dom Chelmires?
Sim. O Dom Hugo está, enfim, tanto quanto nós sabemos, não tem, digamos, atuação em torno da questão de Saint-Mamed.
Uhum.
O que nós sabemos é que, perdão, todo o governo de Dom Hugo foi, digamos, um permanente boicotar, digamos nós dois, das tentativas unificadoras de Braga.
Uhum.
O que não quer dizer... Mas isto só pode ser compreendido acrescentando o que eu vou dizer a seguir. O que não quer dizer que não tenha sido um zeloso pastor da sua igreja.
Uhum.
Ele fez pelo Porto algo que marcará para o futuro a identidade do Porto e o crescimento do Porto.
Uhum.
Ao transformá-lo verdadeiramente numa cidade episcopal,
pois,
ao conceder um foral notável à cidade do Porto, portanto, criou muito do que viria a ser o futuro do Porto. Agora, é verdade que ele defendeu claramente os interesses de Compostela, sem esquecer os interesses da sua diocese. Desse ponto de vista, isto ajudará a explicar um pouco o seu contencioso de Braga por causa das fronteiras a norte da diocese. Para ter uma ideia destes contenciosos de longa duração, há reivindicações do Dom Hugo feitas no século XII, que só serão alcançadas pela diocese do Porto no século XIX. Por exemplo, a Diocese de Porto detém hoje o domínio, portanto, à Diocese de Porto, os concelhos, genericamente, de Felgueiras e Lousada, que até aos finais do século XIX, até à grande reforma eclesiástica liberal que ocorre nos finais do século XIX, conduzida pelo então Bispo do Porto, o Cardeal Dom Américo, e figura muito poderosa no regime liberal e com muito boas relações a Roma, e claro, não será de estranhar, ainda por cima sendo cardeal e sendo Bispo do Porto, que a decisão tenha sido favorável ao Porto, mas eram reivindicações toda essa área que o Porto fazia à Braga desde o tempo do Dom Hugo.
Porque eram de Braga, pronto, administrativamente.
Ou claro, sempre foram, sempre até aos finais do século XIX, não é? Tudo que ela usava é Felgueira. Portanto, percebe-se que também a animosidade em Braga resultava muito das disputas territoriais. Mas não era apenas por isso. Convém sempre lembrar que o título Arquiepiscopal de Santiago Compostela, que vai ser conseguido por Diego Gelmires, foi negociado, tratado e, em última análise, conseguido em Roma por Hugo. É Hugo que negociou isso tudo e, por isso, o Diego Gelmires tinha por ele, aliás, Hugo era um discípulo, por ele, digamos, uma consideração elevadíssima, que está manifestada em vários textos, e Hugo era, entre muitas outras coisas, era um notável diplomata. Bom, mas em relação a Saint-Mamed, ele está, digamos, não detectamos nenhuma intervenção dele. Aliás, deve-se dizer que quando nós falamos nos galegos, por isso é que eu há pouco referia que devemos ter algum cuidado, não significa que a Galiza, digamos, funcionasse em uníssono e tivesse um único acordo em relação à terra portugalense. Por exemplo, os travas eram inimigos declarados de Diego Gelmires e vice-versa.
Claro, claro. Pois.
Portanto, as dissensões internas também eram muito consideráveis, o que, aliás, era o panorama geral. Não é? Toda esta gente olha muito aquilo que nós costumamos em história chamar muito é a consciência das pequeninas pátrias. Não é? Cada um
tem
é o seu território.
Tem a sua coutada ou a sua corela.
Exatamente, a ideia é essa. Olha, coutadas é uma boa expressão, até porque é uma expressão muito da época, portanto, ajusta-se perfeitamente. Portanto, cada um trata antes mais o seu. Mas voltando só para concluir, mas do Hugo devo apenas dizer que enquanto Hugo foi vivo, até 1136, digamos, foi impossível mexer-se na Diocese do Porto. Aliás, de um certo ponto de vista, simbolicamente, a morte de Hugo é o primeiro sinal visível da construção do que nós poderíamos dizer de uma igreja portucalense barra portuguesa. Porque a morte de Hugo vai permitir colocar na Diocese do Porto João Pecoriano.
Pois,
é na Diocese do Porto que ele chega a bispo, só estará cá um ano, porque no ano seguinte morre o grande Paio Mendes e ele transitará para Braga.
Para Braga, claro.
Mas das pouquíssimos documentos, acho que são dois ou três, se não erro, que nós conhecemos de João Peculiar como Bispo do Porto, um deles é imediatamente a submissão ao Arcebispo de Braga.
Uhum.
Portanto, integrar, digamos assim, a Diocese do Porto. E repare, isto é em 1136. Dom Afonso Henrique já tinha o governo da terra, deste território, desde 1128. E, portanto, ninguém tocou no Hugo.
Pois.
Ele morreu e isso foi o pretexto para se começar a alterar as coisas. Mas só para concluir com a questão de São Mamede, portanto, num primeiro momento, a vitória de São Mamede é a vitória dos senhores deste território. Aliás, uma vitória, se usássemos brincar um pouco os termos futebolísticos, enfim, previsível na medida em que eles jogaram em casa, não é?
Pois,
portanto,
claro.
Conseguiram trazer para o interior das suas terras, pois. Digamos que a situação lhes era altamente favorável. Esse é o primeiro significado de São Mamede. Portanto, é um ajuste senhorial de poderes locais e regionais neste território, em que os grandes senhores do Entre Douro e Minho limpam a concorrência, afastam quaisquer daqueles que com eles queriam disputar o poder neste território e, sobretudo, o acesso à fronteira. Mas a verdade é que na revolta e na batalha participa já, como uma espécie de elemento legitimador, o infante Dom Afonso Henriques. Seguramente que o que estes senhores pretendiam era antecipar a natural sucessão de Dona Teresa e, portanto, tentar de alguma forma voltar a colocar os tempos para eles favoráveis do conde Dom Henrique. E, portanto, queimavam uma etapa, naturalmente o infante iria suceder à sua mãe e, portanto, eles antecipavam esse momento. Mas a verdade é que o comportamento do infante, quase logo a seguir à batalha, sobretudo a partir do momento que é talvez um momento decisivo em que o infante definitivamente se muda de armas e bagagens no sentido literal para Coimbra, vai acabar por desencadear um outro processo. E por isso nós hoje não temos dúvidas nenhumas que com, algumas décadas depois, São Mamede já se constituía no encerramento de um ciclo e no início de um novo ciclo. Agora, no momento em que as coisas ocorrem, dificilmente, digamos, alguém podia ter consciência do que vinha a seguir. De modo nenhum. Ninguém podia imaginar, provavelmente nem o próprio, a envergadura política e militar de uma personagem chamada Infante Afonso Henriques. Não precisamos de endeusá-lo, nem canonizá-lo, ele é um homem, mas é um homem, não tínhamos dúvidas nenhumas, de grande estatura.
Minutos finais da edição número 637 de Livros com Rumo. Transmitimos a segunda parte da conversa com Luís Carlos Amaral a propósito da edição de Teresa, a Condessa Rainha, uma edição da Temas e Debates. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.